A Opinião na Manhã TSF às quartas-feiras tem a assinatura de Inês Cardoso. Bom dia, Inês. Se a marca que nos deixa Eduardo Lourenço é de pensar o país ao longo das últimas décadas, é um trabalho cada vez mais raro. De resto, isso foi sublinhado nas últimas horas por várias vozes. Nem por isso deixa de ser uma missão importante.
Sim, é verdade que foi o pensador que mais refletiu sobre o país, sobre os portugueses, sobre o que é isto de sermos um país com uma história muito rica, mas que por causa disso muitas vezes vive demasiado agarrado ao passado, com um excesso de passado, como dizia o ensaísta. E é de facto um momento para, aproveitando esta oportunidade de pararmos para reler alguns estudos do ensaísta, do maior pensador que tínhamos na atualidade, pensarmos na importância de conseguirmos pensar no que somos como país e no caminho que temos para ultrapassar algumas das que são as nossas fragilidades, essa espécie de tristeza que nos atravessa e que Eduardo Lourenço foi capaz de refletir muito bem. Nós padecemos, vários pensadores falam nisso, desde Boaventura Sousa Santos até ao filósofo Onésimo Teotónio de Almeida, que usa muito essa expressão, padecemos de uma bipolaridade coletiva, porque somos em determinadas fases de exaltação ou de conquistas, sei lá, como o Euro ou como foi a realização da Expo 98, quando vivemos determinados momentos positivos, somos capazes de nos considerar os melhores do mundo. E depois, cada vez que temos uma crise, passamos rapidamente para o extremo oposto e somos os piores deste mundo e do outro e fadados para a desgraça. Tão depressa evocamos um passado muito glorioso, cavalgando o discurso das descobertas e do país que deu mundos ao mundo, um discurso cada vez mais criticado na atualidade, tendo em conta as questões da colonização, mas que ao mesmo tempo continua a ser muito mitificado na nossa história, como logo a seguir somos capazes de considerar que somos os mais desorganizados da Europa, que somos incapazes de vencer a dívida pública ou de vencer a desigualdade e muitos outros entraves que temos ao desenvolvimento económico e social. E esta bipolaridade acaba por ser agravada nesta altura de pandemia, quando estamos sempre a discutir tudo aquilo em que falhamos nas medidas para conter a propagação, quando estamos permanentemente a comparar-nos com outros países na Europa e no mundo, e quando, sobretudo, do ponto de vista económico, estávamos a contar que íamos iniciar anos de excedente orçamental e de arrumação da casa e, pelo contrário, levamos com um furacão que está a devastar a economia e a mostrar as fragilidades de um Serviço Nacional de Saúde que tem sido alvo de sucessivos adiamentos no investimento e que foi, durante muitos anos, vítima de suborçamentação. Portanto, esta reflexão obriga-nos, de facto, a olhar para a dificuldade que temos em nos situar de uma forma mais equilibrada naquilo que somos capazes de fazer coletivamente.
Eduardo Lourenço não era propriamente um entusiasta de primeira linha da integração de Portugal no projeto europeu e do próprio projeto europeu. Isso, de resto, reflete-se, pode também projetar aquilo que estamos a viver nesta altura na Europa?
Pode, porque ele sempre considerou que, de certa forma, nós substituímos a nossa vontade de habitar um espaço maior do que o nosso, que durante muito tempo fizemos com as colónias, acabámos por substituir essa visão ou essa nostalgia com a forma como voltar a habitar a Europa, mas sempre com um excesso de preocupação nas comparações. Ele dizia que nós parece que estamos sempre a precisar de viver um Ronaldo coletivo, uma espécie de nós somos o melhor do mundo, na nossa permanente tentação de nos compararmos. Em 2013, Eduardo Lourenço usou uma expressão que é muito curta, mas eu acho que traduz muito bem o momento que estamos a viver. A Europa agora está nua. E estamos, de facto, a viver um momento muito difícil, que não é de agora. Por estes dias há a questão do bloqueio orçamental, mas se formos recuando, temos nos últimos anos sucessivas crises na Europa, a deriva populista a leste, o Brexit, a crise originada pelas migrações e pela incapacidade em acertar posições nessa matéria e, portanto, em interpretar a matriz solidária e humanista que esteve na origem do projeto europeu. Há aqui uma dificuldade que tem sido uma constante nos últimos anos no projeto europeu, e Portugal, na sua Lá está, na tal dificuldade que falávamos de viver esta bipolaridade que oscila muito entre um excesso de otimismo e às vezes até euforia, cada vez que algo corre melhor, até ao polo contrário, de achar que estamos sempre na cauda e que somos incapazes de nos comparar ou que temos sempre de nos afirmar e de ser os bons alunos de Bruxelas, tem vivido um bocadinho as consequências dessa crise e a dificuldade de se situar e de ter uma posição mais afirmativa neste projeto europeu. Por isso eu diria que esta é de facto uma oportunidade de repensarmos, num momento em que estamos a viver mais um inesperado labirinto, exatamente para recorrer à expressão tão marcante das primeiras análises de Eduardo Lourenço, estamos num confuso labirinto que nos obriga a pensar, e quando digo pensar as nossas estratégias e prioridades, não estou a falar apenas dos planos de recuperação e resiliência, que esses já têm vindo a ser discutidos nos últimos meses e já estão de uma forma ou de outra praticamente fechados, mas de irmos um bocadinho mais fundo nesse olhar, tentarmos perceber que valores essenciais temos e queremos preservar e deixar que a cultura nos conduza também um pouco mais do que o tem feito conseguirmos ter pensadores ao nível de Eduardo Lourenço que sejam muitas vezes agitadores de uma certa dificuldade social em olharmos mais além daquilo que nos parece ser o possível e, portanto, tentarmos rasgar um bocadinho horizontes na ambição de coletivamente sermos um país com uma capacidade de fazer mais do que estamos a conseguir fazer atualmente.
Inês Cardoso, opinião na manhã TSF às quartas-feiras.
Amanhã estará aqui a esta hora para assinar a opinião Raquel Vaz Pinto.